Porto Design Bienal. O tempo é presente. Inventar o comum. Conversas à volta de uma Bienal que se propõe a ser, talvez, para sempre.
Good morning, everyone. I am Angela Rui, general curator of this fourth edition of the Porto Design Biennale.
And I'm Matilde Lozzi, the assistant curator.
All right, yeah. The main topic of this edition is time is present, design in the common. And actually, we started from a very simple question. That is, how many times this week, for example, have you said or heard someone saying, I don't have time?
Yeah, a lot.
We say it constantly. And when we do, we are basically revealing something deeper than just the busy schedule, right?
Yeah.
We're saying the time is no longer, doesn't belongs to us. Yeah. And so it means also that time has been reduced to pure quantity, to efficiency, to production, to deadlines. That means that, you know, the sensitive qualities of time have been pushed aside also because they don't generate immediate profit. Mm. So it's also true that the way we look at time is linked to what specialists call the polycrisis, which is multiple crises that are converging simultaneously, like, you know, when we're all aware that wars erase cities, ecosystems collapse, millions are displaced, and these fractures affect the very foundation of what it means to be human, of dignity, of relationships. And it's precisely in, you know, acknowledging these fractures that other ways of living, of relating, of organizing become urgent.
Yeah, so for these reasons, the fourth edition of the Porto Design Biennale asks a fundamental question. What does it mean to fully inhabit the present rather than constantly projecting into speculative futures?
Yeah, indeed. And this is really resonating powerfully with what we are trying to do, we would try to do, because time is present. Time is not a point between past and future, but it's really the only dimension in which we can effectively act, build, for example. But we also aware, Matilde, right, that acting and building require more than individual intention because they demand collective infrastructure.
Yeah, and this is exactly why the role of design in this framework is not represented as a future-oriented problem-solving practice, but it is rather an active ongoing engagement with the materiality of the present, which is the place where our collective capacity to shape relationships becomes both the medium and the subject for this edition of the Biennale. And so with these intentions, what we've been gathering together is also a representation and a moment to be all together as a new form of movement in design that is growing in recent years, that we then decided to give shape into one single exhibitions and some scattered episodes around the two cities of Porto and Matosinhos.
Well, to do so, actually, everything started very early with the first concept that we decided to propose to respond to the invitation of Magda Seifert, the director of the Porto Design Biennale. And actually, the first was to present a different, you know, framework, changing the original setup of the Biennale as part of the main concept. And why? Because if we work with the idea of designing the common, we can't exclude that the actors involved are not only the designers, but the communities, the municipalities, everyone you meet actually, and they are devoted, you know, in terms of acknowledging real collaborations that demand care, listening, patience, and trust towards citizens. And we started really from there with the idea and the will of using the temporariness as an event as the Biennale is, in the way that it could produce change, real change, permanent changes, engaging with the citizens.
Yeah, and kind of hopefully like everlasting interventions in the context of Porto Matosinhos.
Indeed. And so if we say that, for example, the sphere of the common is something that relates with the way we relate one to each other, we've decided also to build in such a way the only exhibition that is present at the Casa do Design in Matosinhos, where we tried to actually order more than 60 projects.
Yeah.
40 coming from...
from an open call that we launched in last spring, and other 20 invited. And in this exhibition, the exhibition is organized according to 6 emotional thresholds, because another important aspect is the role of emotions as like not decorative additional elements, but rather structural pillars. And those 6 emotional thresholds are stand, love, listen, heal, gather, and play.
Yeah, but let me just say something. No, as human beings, as citizens, again, we know how to exercise emotions. They are basically the most powerful technologies at our disposal. So they are the foundation upon which we build relationship and communities, right?
Yeah, yeah, indeed. They are actually probably the only and the first and only technology that will ever be with us. So it's better to take care of that. And so, yeah, those 6 verbs are basically grounding design in care rather than profit. And they are showcasing new ways of living based on reciprocity, mutual aid, and collective well-being. So showcasing examples of daily work of care, support, and new forms of social wealth that we can definitely be able to put in action.
Yeah, and also discovering, right? We discovered also through a series of projects that we encountered through the Open Call that a lot of them were working on this idea of the intergenerational sense of belonging.
Yeah, interdependence as
yeah,
well.
Yeah, that together shape social and spatial relations.
Yeah. Yeah, so those kind of relations that are also visible outside the museum. Because the very protagonist of this edition, it's the city, is the concept of the city, where it's actually taking place all these 7 different episodes. And these episodes are also mirroring these 6 verbs that you find in the exhibition, but they take place in different areas of the 2 municipalities. And those are living processes developed in close collaboration between invited designers, local communities and associations, and the 2 municipalities indeed, which were very important partners for this edition. And so we are deeply thankful for all the associations and communities and partners who help these projects to come to life. A tiny excerpt of these experiences are portrayed in the exhibition in the short films by the video director Miguel Tavares.
Yeah, he did an incredible work. It was so needed. That's why we really thought that to have someone like him, you know, with his expertise on board, doing part of our team, of the curatorial team, but responding to with and through, you know, these beautiful films that really record the process of making all these 6 episodes real, basically. Yeah. And why it's important, because we sometimes think that design is just the design of things, the design of spaces. But in this edition for us, design is the design of relationships, right? Relations and sometimes this way we say deliberations. And basically what you see from the films of Miguel Tavares is exactly that. You have the technical part of doing and producing stuff, but basically absolutely in relation and dialogue with what make it real happen, and you know, and as a real proposal to citizens. And this is really part of a dialogue that started a lot before, thanks to cultural mediators and, you know, some people coming from the associations. Many encounters happened in advance of the phase of designing, the final stage of these installations and new places and spaces. And this is an effort that we really wanted to show as totally part of a design process.
Yeah, probably not the most visible ones, but it's really important to speak it out, because most of the time was actually invested behind the scenes in creating this network of people collaborating together, to then make all these interventions, these episodes, like real co-created offerings to citizens, because this is actually our hope that it's also embedded in the statement that the Biennale has a starting date, but perhaps forever. And this is really, you know, what we
for us, one of the most beautiful things to observe right now is to really see how, no, the life of these spaces, places and communities can evolve also through the encounters that these seven platforms constitute.
Yeah, and just to explain briefly what these platforms are, how they are happening around, they are like specifically located either in Porto or Matosinhos, and the way they take shape is about restructuring the space, designing activities for these specific areas and new environments, because we truly believe that also structuring space differently inevitably restructure time differently, and this is very important. And as in recent years, we have been witnessing the loss of all these places, like in public spaces for gathering, for meeting across generations, and this was really a big input.
Yeah, absolutely. And we always say, you know, that it's absolutely an incredible, you know, journey, the one we are doing right now. But at the same time, we want to underline that it's not an escape from crisis. It's really like a cultural rehearsal, a collective, you know, practice to help us build within the crisis right now. So this is really what we wanted to test. Mm. And indeed, what you will find, maybe it's not fully perfect, but it has already sparked conversations and possibilities that go really far beyond the design biennale, far beyond design circles. And this is, I think, what institutions, especially cultural institutions, can do right now.
Yeah, it should be about, exactly.
Mm. And yeah, maybe as a final message, we can, of course, mention that even if the world is full of divisions, we know and we acknowledge that, it's also full of incredible energies, dreams, ideas that need to be trusted, need to be shared.
Yeah, and so this need of finding a space or platforms or any kind of format to kind of be together and go over a sort of feeling of individualism in our hope and desires and aspirations. It's something that we try to build during this present time in the Porto Design Biennale.
All right, so thank you and enjoy your visit. Thank you.
Thank you.
So hi, Julia. Thank you for this moment. We are here after having lunch at the New Diner, a beautiful project that, designed by Matali Krasse. And we decided to speak a little bit further of how all this happened. and how this fourth edition of the Biennale came to life in such a different and lively way. So I'm the Magda Seifert. I'm the director of the Porto Design Biennale since 2021. So the first edition that I accompanied closely was with the curator Alistair Fuadluk. And it was a hard one because it was done during COVID and there were many restrictions of how a Biennale could take place. But somehow this edition with Alistair, which had the title of Alter Realities, somehow relates closely with what Angela Rui proposes to this fourth edition, and it opened our mind as the team of the Biennale of what is the purpose of doing a Biennale. So since then, there is this small bug inside of us calling for change of what a Biennale is or what it can be or what it should be. So it took years. But once we met Angela Rui, she provoked that into us. She provoked that change that we wanted to happen. And the Biennale was designed in a beautiful way. And it was proposed to the board of the Biennale, to the mayors of Porto and Matosinhos, who had always asked us to work closely with the territory and with the industry. But I think people were not there yet. And in this edition, so the territory, we are working with the territory, with the people and for the people. And what we did with Angela and Mathilde Lozzi was to listen first. So we listened to also what the mayors wanted, what they saw in their own cities, what was working well, what was not, who were the associations they were working with, what were they doing for the community and for the citizens. And that was our first survey. So was to understand that. We didn't want to do what we did previously, that was to ask someone to, or a designer, or an architect, or an artist to propose a project. We wanted to listen to what people needed and then invite a designer, an architect, an artist to propose and to think collectively about that and to propose a joint venture to have an output. And I think that's what we did. So with the mayors and the curators and the Biennale team, we chose seven site-specific projects and locations. Those projects were already happening and had associations, groups of people involved, communities, and were in action. And what we did was to have design as a tool and not only as a discipline to make part of this change. And this is how it was born. So we have seven episodes. I think the curators will explain in more detail what they are. And we only have one main exhibition, which results from an open call done by Angela and Mathilde, which selects already protocols of this way of thinking and speaking and working collectively as a way to be different. So it opens doors, it opens our minds, and we don't want to change the world, but we want to be part of the change. So small things can make big ones happen. And the Biennale is a small thing in the middle of what everybody else is doing. But if we add what we are all doing, working as a network, with the same aim and the same goal, we have other things. And I invite you to visit the Biennale, so because the idea is that the projects are not ephemeral. They can stay forever as long as people want them to stay. If not, we take them out. It's part of the process.
Thank you so much, Magda. One other question that I have, through this new methodology, you also might have learned more about the purpose and the mission of the Biennale, like you as a director now in the second edition. How do you position this this Biennale? It's a small initiative. I think it's growing with every edition, but it's growing in different ways and in different directions. Is there some, I know you just opened 2 weeks ago, but is there a first insight that you could gain for also what is the direction of such an institution?
It's very curious that you are asking that. I think it's still soon to say, but one of the most important things that does not relate to size of a Biennale, of the institution, is that it brought us a different way of working, and in parallel it brought us happiness, and that is beautiful.
Olá, eu sou Miguel C. Tavares, e fiz a parte da direção de vídeo da Biennale Design do Porto. Sim, nesta edição da Porto Biennale foi interessante porque como havia esta ideia de ter estes 6 episódios, não é? Tanto 3 no Porto como 3 em Matosinhos, em que envolviam tanto alguns artistas como cada um deles as várias associações. Havia esta ideia de... Eu fui desafiado inicialmente pela Eleonor e pela Magda e depois posteriormente pela Ângela e pela Matilde para, no fundo, conseguir, através do meu olhar e da forma como podia captar, trazer os projetos para a parte expositiva, não é? E não só trazer os projetos, mas, acima de tudo, mostrar um bocadinho todo o processo e todas as pessoas envolvidas durante alguns meses, não é? E era esta ideia de, ok, como é que nós conseguimos, se calhar não só através de um objeto, de uma fotografia, mas como é que é a melhor forma de conseguir que as pessoas que vão visitar a exposição consigam perceber um bocadinho como é que foi, no fundo, o processo. E acharam que, e acho que foi uma boa decisão, que através do vídeo seria a melhor forma de demonstrar isso, não é? Então eu acho que as pessoas, quando vão visitar a exposição e a forma depois como está estruturada a exposição, conseguem absorver um bocadinho, e no fundo é um bocadinho a minha intenção, do que é que foi todo este processo. Na altura, quando também falaram comigo, interessou-lhes muito um bocadinho, se calhar, a minha forma de trabalhar, que é muito... Eu gosto de dizer que sou muito observador, tanto na vida real como depois quando tenho uma câmera na mão. Gosto de estar nos sítios e de... Não gosto de intervir muito, gosto de desaparecer, não é? No fundo, no meio de toda a dinâmica e deixar as coisas acontecer. E tentei um bocadinho que isso passasse, não é, para quem visse os vídeos, não é? Que a câmera não seja um intermediante muito presente, mas que seja mais um e que está ali a captar as coisas que estão a acontecer.
E filmaste em situações ou em espaços que normalmente não são expostos, não é? E nos permites também sim. Ter...
Sim. Sim, alguns dos espaços, principalmente os que não são um espaço público, não é? Em que não há um acesso tão fácil, e alguns deles, pelo menos 2 deles, em que têm algumas situações assim, um bocadinho mais, como dizer, mais delicadas, vá. Esse também era o desafio, não é? Como é que, de alguma forma, isso também é uma coisa que eu tenho sempre presente no meu trabalho, a questão da... Não sei, tenho a questão da privacidade, e ainda para mais hoje em dia tenho uma coisa muito, é uma coisa que tenho muito presente, tanto na minha vida pessoal como no meu trabalho. E nesses 2 casos, tanto no restaurante como no Aladi, Achei que...
Estavas
para
explicar
brevemente. Sim, ora bem, no restaurante solidário sempre, era também uma premissa que a forma como eles trabalham e com os utentes com quem trabalham, há sempre essa questão de ter cuidado com a identidade das pessoas, porque no caso do restaurante são algumas pessoas que estão em situações mais desfavoráveis. E no caso da Aladi, que é uma instituição em Lavra que trabalha com pessoas com deficiência intelectual, também havia esta questão presente, que ter alguma sensibilidade, não é? E lá está, são locais com algum, não é de fácil acesso, não é? Não são espaços públicos, e também houve esta intenção de, através do vídeo e através desta parte expositiva, de mostrar o que é que são estes espaços a quem visita, não é? E foram, sem dúvida, que esses dois trabalhos foram os que mais me tocaram e que eu mais me envolvi com as próprias pessoas. Locais também pelo seu contexto, onde eu voltei mais vezes, porque não é aquele local em que eu chego e começo logo a filmar, não. São locais em que eu gosto de estar, que as pessoas me conheçam. Muitas vezes eu pouso só, tenho a câmera na mão, mas não estou a filmar, só para as pessoas se irem habituando quem é que eu sou, o que é que estou a fazer, para de repente ter a minha oportunidade de desaparecer, como dizia no início, não é? Desaparecer e deixar a ação acontecer. E sem dúvida que esses foram os trabalhos mais sensíveis e que mais me tocaram, vá.
Olá, o meu nome é João Queiroz, sou designer gráfico e tive o prazer de ficar encarregue da direção criativa desta última edição, da quarta edição da Porto Design Bienal. Por onde começar? Talvez pelo tema da edição, que desde o início que me fez muito sentido, tanto o time is present, o tempo é presente, como o subtítulo, esta ideia de inventar o comum. Tanto esta ligação ao presente, e nós aqui falamos sempre do tempo, mas sobretudo do tempo presente, e então foi muito importante para mim, no meu processo criativo, que a identidade visual da Bienal sublinhasse e levantasse, criasse awareness para o presente. E então isso foi sendo a minha prioridade. Aquilo que tentei fazer foi quase através desta repetição referenciar um bocadinho esta ideia de frame do tempo e de repetição e de continuidade de viagem, uma coisa mais quase transcendental, não sei se isto faz sentido, para representar o tempo, criando e chamando a atenção para estas palavras que íamos repetindo, ou seja, a força de vermos a palavra presente várias vezes repetida vai-nos inevitavelmente fazer pensar sobre ele. Por outro lado, também esta ideia de inventar o comum, designing the common, e então também por esta provocação do subtítulo, pensei logo desde o início que não deveríamos ir pelo convencional, ou seja, tentarmos criar algo mais experimental, de alguma forma, ou provocador, algo que fugisse de alguma maneira à norma. E foi esse o desafio que coloquei a mim próprio, que foi um desafio, sim, mas foi um processo criativo muito prazeroso pela relação que estabeleci quase imediatamente com este título e com este subtítulo. Outra questão importante: a Bienal deste ano tem uma estrutura completamente diferente dos anos anteriores, e isso era algo também importante de ser refletido na comunicação. Foi algo que desde cedo se falou, e esta questão cromática diversificada vem também tentar ajudar a servir esse propósito. Ao contrário de edições anteriores em que tínhamos várias exposições, este ano o foco acaba por estar nos 7 episódios, daí existir uma paleta cromática com 7 cores para que cada uma fique associada a cada um desses projetos. E assim, sempre que estivermos a falar do House of Echoes, por exemplo, sabemos que vamos utilizar o laranja, ou seja, sempre que vemos laranja, sabemos que estamos a falar do House of Echoes, não é? Sempre que vemos o azul, sabemos que estamos a falar da serpentina. E quando juntamos, e para a comunicação geral, utilizo duas ou mais cores, que nos dá também esta ideia de diversidade e também um aspecto mais playful, que também foi algo discutido com as curadoras, que desde o início era importante que a identidade transmitisse este ar descontraído, e foi também isso que tentei fazer através das cores. Pronto, depois isto dividiu-se para todos os materiais de comunicação. E era também uma âncora para mim, que me ajudava a perceber facilmente como distribuir e como definir algumas regras para esta identidade. Eram muito estes conceitos, esta ideia de playful, de diversidade, mas também sempre associado a um lado mais poético, e esta forma de encarar o tema Time is Present, que depois se desdobrou também, por exemplo, num merchandising também mais irreverente ou mais diferenciado, que vem deste tema muito forte, e era sempre essa a minha prioridade, era que o tema ficasse em evidência. Outros casos, como a exposição, levantaram novas questões, nomeadamente um tom mais calmo, que em junção, juntamente com a equipa do design expositivo, chegamos a esta conclusão que a exposição deveria ter um tom mais calmo para que as peças pudessem ser o foco da exposição, e de que forma é que conseguimos manter a identidade assumindo agora um tom mais calmo dentro da casa de design. Pensou-se em algumas possibilidades. Acho que, sendo a exposição da casa de design um bocadinho o coração da Bienal, faria sentido existir aqui um link entre a exposição e a identidade, ou seja, não ser uma coisa completamente que quebrasse com o que existia. E a solução passou por manter esta repetição, manter este lado de quase de poesia visual, mas agora sem as cores, e apenas o preto sobre este cosmic latte, sobre um bege muito claro que representa a luz, que é no fundo o nosso motor de navegação pela exposição, pode-se dizer assim. Outros desafios foram esta minha vontade, que da mesma forma que acontece na exposição, de existir sempre uma relação e uma ligação entre todos os materiais, ainda que eles possam ter aparências bastante distintas. Isto aconteceu na exposição, ou seja, existe nos desdobramentos de todos os materiais gráficos e digitais da comunicação, mas depois também nesta passagem para o formato livre, quer no Parallax, quer no catálogo, mas sobretudo no Parallax, onde existia uma ilustradora convidada, existiam 7 textos. Propõe-se a ser um livro, o seu principal papel é ser de facto um livro de leitura, e foi sempre esta mediação de qual é que é o papel do design em cada um destes objetos, sobretudo no contexto de um festival ou de um evento de design, numa Bienal de Design, lá está. E acho que este equilíbrio foi sempre algo que tentei mediar com o máximo cuidado. Às vezes sendo um bocadinho mais impositivo, outras vezes menos, como no caso do Parallax, onde deixei que as ilustrações e que o texto fossem, sem dúvida, o protagonista, ou os protagonistas. E no caso do Parallax, acho que teve um fluxo de trabalho praticamente ideal. Todas as pessoas envolvidas perceberam muito bem o propósito, e acho que o resultado também demonstra muito, muito isso. Deixou-me de coração cheio ter a oportunidade de desenhar este livro também, e vê-lo fazer parte desta bigger picture da identidade da Bienal também é algo que me deixa muito contente agora que o livro está publicado e que a identidade está a decorrer juntamente com a Bienal. O catálogo, esse, está também neste momento ainda em desenvolvimento, mas levanta também novos desafios, ou seja, na minha ótica, sempre como relacionar este objeto com a exposição, sobretudo, mas com a Bienal como um todo. Mas de repente é um material novo, tem exigências novas, fazer um display de vários projetos, alguns bastante distintos uns dos outros, é também um momento de leitura, mas também de leitura de imagens, e essa parece-me uma parte muito importante deste catálogo. Não me quero antever a desvendar um futuro que ainda está por definir no computador, mas acho que é um objeto que vai na mesma ajudar a compreender e sobretudo a arquivar toda esta informação e toda esta troca de ideias e de histórias que aconteceu nesta Bienal. Ou seja, acho que é um objeto de grande responsabilidade, mas acho que será também uma boa forma de arquivar tudo que foi a Port Design Bienal, que se propõe a durar para sempre, e acho que o catálogo vai também cumprir um papel importante nessa parte.
Paralaxes é um dos projetos editoriais da Port Design Bienal. É um livro que reúne 7 histórias em torno dos projetos a que chamamos Episodes da Port Design Bienal. Para essas 7 histórias e para as ilustrações que as acompanham, convidamos diferentes autoras e uma ilustradora que, durante o período de projetação, durante o período em que os projetos estavam a nascer, estavam a ser desenhados, estavam a ser implementados, discutidos com as comunidades, estas autoras, esta ilustradora, foram acompanhando todo este processo, foram-se envolvendo e sendo parte deste processo para melhor contar uma história em torno destes processos em aberto, cujo resultado final ainda não era conhecido quando lhes foi feito o convite a estas autoras e quando elas começaram a pensar no que poderiam ser estes projetos. Portanto, são textos muito diferentes, são textos que deixam a ideia destes projetos em aberto, num registro mais poético, num registro mais ensaístico, num registro mais documental. Todas estas autoras foram participando dos projetos e, no fundo, fizeram um trabalho paralelo àquele que foi feito pelos designers. Elas não criaram o projeto, mas de alguma forma imaginaram o que é que o projeto poderia ser, porque começaram também de uma base processual, acompanhando os designers. A ideia para o Paralaxes nasceu de uma conversa casual que tive com Angela Rui, com a curadora desta edição da Port Design Bienal, em que ambas concordamos que fazem falta histórias, ou acreditamos que fazem falta histórias, ou faz-nos falta contar histórias como forma de criar comunidades, como forma de manter comunidades unidas. Acreditamos na palavra como uma forma de partilhar ideias, ou de, pelo menos, criar discussão em torno de ideias comuns. E, portanto, o Paralactos procurou precisamente fazer isso. As autoras convidadas foram Gabriela do Amaral, Isabel Carvalho, Susana Moreira Marques, Marta Paz Oliveira, Amanda Ribeiro, Susana Ventura, eu própria também participei como editora do livro e como escritora, achei por bem também correr o risco de participar neste livro, e convidamos também a artista Mariana Bavote para criar ilustrações que, no fundo, contassem uma história de todas estas histórias, que são muito diferentes entre si. Paralactos tem uma edição em português e uma edição em inglês, com tradução de Rosa Churcher Clark. Os livros podem ser encontrados na loja da Porto Design Bienal, aqui em Matosinhos, no edifício da ESA da IDEA, ou então online no site da Porto Design Bienal, ou na loja, na livraria online da ESA da IDEA.
Porto Design Bienal. O tempo é presente. Inventar o comum. Conversas à volta de uma Bienal que se propõe a ser, talvez, para sempre.